Olá pessoas, Silvia aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E essa não é mais a nossa realidade, eu acho. Mas julho costumava ser nosso período de férias, né? Quando a gente estava na escola, principalmente. E em comemoração, então, a essa época, a gente está aqui hoje para comentar alguns filmes de acampamento. Esses filmes americanos, tal qual Sexta-feira 13, que a gente não vai falar, porque a gente já tem um episódio só sobre a franquia Sexta-feira 13. Então voltem lá, acho que é um dos nossos primeiros episódios, lá no nosso primeiro ano. Voltem lá para escutar, que a gente já falou da franquia inteira. Então hoje nada de Jason por aqui. A gente vai trazer então outras produções, desde lá do final dos anos 70, começo dos 80, até algumas mais recentes. Mas então, para conversar sobre esse assunto comigo, estamos aqui com meus coleguinhas de bancada. Boa noite, Daniel.
Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Bom, eu queria falar uma coisa. Saiu um estudo, acho que foi no ano passado, no retrasado, não lembro agora, que dizia que o fã de terror, ele lidou melhor com a situação da pandemia e respeitou mais os protocolos do que as outras pessoas. E faz sentido, porque né, a gente tá acostumado a ver a merda que dá quando alguém esconde uma mordida de zumbi, por exemplo. A gente sabe a importância da quarentena. Agora, o que não faz sentido pra mim é como que alguns fãs de terror continuam se aventurando no meio do mato. Porque se tem uma coisa que o cinema de terror ensinou pra gente, além de respeitar a quarentena, é que é melhor ficar longe da floresta. E eu acho que os filmes de hoje, eles são um bom lembrete disso. Alguns desses filmes que a gente vai discutir. Apesar de que eles não vão fundo na floresta, tem sempre alguma coisa lá que tá ameaçando eles, né? Então, assim, é melhor ficar longe, na minha opinião.
E deveria ser a realidade mundial, né? Porque o mundo tá acabando, sei lá, o meio ambiente deveria se vingar. Cria um ambiente de universo de terror na vida real. Ninguém mais vai mais derrubar a árvore, acabou. Então sim, eu acho que seria uma solução.
Tá vendo?
É isso. Então, aproveitando, boa noite, Samuel.
Olá, Sil, olá, colegas, olá, internautas. E a única coisa que eu tenho a dizer nesse primeiro momento é que se você foi uma criança nos anos 90 e você participou da colônia de férias do Sesc, você já viveu um filme de terror. Então, essa é a
olha,
minha realidade.
Eu sempre fugi disso.
Eu vou trazer, talvez, alguns traumas pro programa de hoje, mas é isso. Então,
eu passei a minha infância inteira sem participar de uma gincana.
Não, gente.
A infância inteira, eu consegui me escapar de todas, assim.
Se você tem um filho LGBTQIA+, tipo, cuidado se você for mandar ele pra esses lugares, tá? É sempre a galera, assim, do bullying.
Pois. Realmente.
Não basta, ai, desculpa, noite, não basta o risco da morte, né, no filme de terror. O LGBTQ é o que vai sofrer em dobro.
É um combo.
É um combo.
Ai, olá, Ivo.
Olá, Sil. Olá, Daniel. Olá, Samuel. Daniel, ele me fez refletir muito sobre essa fala dele, porque nas férias, eu e minha namorada, né, no auge da pandemia, a gente, né, vamos viajar para um lugar isolado. E a gente foi para um lugar muito isolado, muito isolado. E rolou um cagaço, assim, à noite a gente virou puta merda. Se der merda aqui, o que a gente faz? Pra onde que a gente vai? Né, como difícil, mas enfim, a gente aprendeu e nunca mais a gente faz isso.
Ouviu, Silvana?
Eu já ia dizer, só pra reforçar aqui entre os nossos ouvintes, que a Silvana é a pessoa... E quando sai de férias, ela sai de férias. Ela vai pro oco do mundo. Ela vai pro oco do mundo. Você não tem contato com ela. Tipo, é sinal de fumaça que ela tem que mandar lá do morro. A gente só sabe se ela tá viva depois de 10, 15 dias.
Ela manda um sinal de fumaça ali de vez em quando. Pra quem não sabe, o meu recado inicial foi pra Silvana. Foi direcionado.
Ai, gente, aqui a cidade me cansa, né? Daí eu tenho que me isolar de verdade de vez em quando. É. Por enquanto tá tudo bem.
Ótimo, amém.
Ai, mas então vamos lá, gente. Vamos já começar direto, né, a falar sobre os filmes em si. Começando então lá no final dos anos 70, em 1978, Joe Dante dirigiu Piranha, né? Que acho que é um filme que nós todos faz tempo que não revemos, mas... Inclusive a gente já falou... Eu acho que a gente já falou dele no nosso episódio de animais, não? Que a gente até falou de Piranha 2, Assassinas
Voadoras. Que é maravilhoso, Piranha 2 é sensacional. Sim.
Que é do James Cameron, não é?
James Cameron?
Que é do James Cameron.
Não, tu vê aquele
é
filme e fala, esse cara vai fazer Avatar um dia.
É. Pois então, é.
Os seres que voam em Avatar, igualzinho as piranhas voando.
Já tá.
Era um protótipo. Eu tô vendo umas imagens aqui do Piranha de 78. E é tipo, ele já começa com uma propaganda, né? O cara fazendo a propaganda do acampamento e tal. E mostra o lago cheio de menino, meu Deus, um inferno na terra. Até que começa a desgraça, né? A piranha tem um olho e parece um dinossauro, mas... É um clássico, querendo ou não, é um clássico.
As piranhas, sim, elas já tinham, né, uma... Elas já vinham de uma experiência científica, de laboratório. Aí elas escapam, né, desse laboratório... Justamente nas férias de uma galera que tava, claro, ali. E aí as piranhas fazem a festa.
Então.
Piranhas... Veio depois de Tubarão, gente, ali.
Eu gosto de...
É, aproveitar essa... É,
eu gosto desses filmes, tipo, de monstros aquáticos, né? Digamos assim, né? O Piranhas, o Tubarão. Temos muitos outros exemplos, claro. Que sempre tem a famosa cena da carnificina, né? Que do desespero de muita gente na água. É um clássico nesse tipo de filme. É muita gente na água, uhum, vai rolar um momento que vai todo mundo entrar em desespero. É, e o Piranha de 78 tem essa cena, que é obrigatório. E ela é muito boa, inclusive. Tem o problema dessa cena, inclusive, se eu não me engano, é porque ela tem um filtro em cima e um outro filtro embaixo. A água do acampamento parece barrenta em cima, mas quando mostra embaixo, ela tá azul da cor do mar.
Tá limpinha.
Ela tá muito limpinha, então, tipo, dá beleza, limitações da época, orçamento, essas coisas. Foi o que deu pra fazer.
Produzido pelo lendário Roger Corman, e o diretor é o Joe Dante. É.
Sim, Joe Dante fez muita coisa boa.
O remake, que é do Aja, eu gosto. Bem legal, bem sangrento, bem gore, assim.
E o Piranha 3D, tu assistiu?
Eu lembro, né, de ter achado ele divertido também.
É,
o Piranha 3D não é do Aja, né?
Não é do Aja, não. Nem sei quem é o diretor, tá, gente?
Deixa eu até ver aqui.
E matou, né?
Eu vi.
Que matou a franquia, de novo.
É, mas eu gostei do Aja, assim, mas... Gente, filme 3D, eu tenho uma teoria. As pessoas fazem... É, quando a pessoa vai pro 3D no terror, a pessoa não se preocupa com 3D de criar profundidade, de criar sensação, não. Eles criam pra tacar um troço na sua cara e você assustar.
Exatamente.
É essa. Então o Piranha 3D é pra Piranha dar um voo assim, e você... Bah! Pronto.
Exato. Ninguém liga pra roteiro.
Não, não.
Só sacar coisas, né, na tela.
Não tem muita...
É assim.
Deixa eu só uma coisa aqui. É, Piranha 3D é o que o Aja dirigiu, tá? A continuação se chama Piranha 3DD.
Nossa.
E 3DD
é
uma
referência.
É, os dois são, né? Aqui o 3DD ali no caso da continuação, esse DD é uma referência a tamanho de sutiã. Então por aí já tira um pouco do nível do filme, né, da continuação.
Pois é.
É o John Gulager, é o nome do diretor da continuação.
Nossa senhora, não conheço. Aí é isso, né? Não conheço. Já aconteceu antes. Não conheço esse cara. Quem é esse cara? Aí vai ver, ele dirigiu 3 filmes do Homem-Aranha, dirigiu...
Aconteceu isso exatamente comigo, isso no podcast que eu gravei lá no 7 Marte, que daí a convidada falou assim, esse diretor aí nunca fez nada. Eu falei, nunca fez? Pesquisa aí, então. Era o diretor do Homem-Aranha, tá ligado?
Exato. E deixa eu perguntar, quando vocês eram jovenzinhos, na casa da avó de vocês tinha aquela piranha empalhada?
Empalhada?
Vocês sabem? É, não sei se é embalhada. Não deve ser um negócio.
Tinha
não
aquele
deve
peixe
ser
que canta.
Eu já vi. Apertava eu já um vi aqui no Acre em algumas casas e tal. Mas, cara, já vi cada coisa aqui no Acre. Eu tinha um tio que tinha um orgulho do caceta de colocar na casa dele uma pele de onça pintada que ele abateu. Então, tipo.
Ai,
é, eu já vi a arcada de tubarão, assim, na casa de alguém.
Jesus.
Gente, essas pessoas.
É doido.
Ai, mas enfim. Então vamos seguir, gente. Próximo filme que a gente selecionou aqui é o Chamas da Morte, The Burning, de 1981, do Tony Maylan.
Cropsy.
É quase uma contradição tu falar que a gente não vai falar sobre Sexta-feira 13, vai falar sobre The Burning, porque é praticamente a mesma coisa.
Pior que é, né? Ai, pior que esse filme, o roteiro é do Peter Lawrence e do Bob Weinstein. E o produtor é o outro Einstein lá,
o Harvey.
Aquele horroroso, tipo, é tudo cagado.
É, o Bob, Bob era o que mais investia no terror, né? O Pânico, por exemplo, aconteceu por causa dele.
Uhum.
O foda é, né?
Sim.
Tudo isso agora.
Pois é. Mas, enfim, mas é um filme muito divertido. Eu gosto dele, bem...
É um slasher na sua essência, né?
Clichêzaço.
O visual, né, do Cropsy, que é o zelador, né, uhum, que foi... Foi queimado ali por uns garotos, ele volta, e o visual dele é bem legal. E tem a clássica cena da tesoura, né?
É, digamos, é o equivalente dele ao facão do Jason, né?
É, isso.
É que assim, não tem como não comparar, sabe?
Não, não tem, é muito.
É muito sim, igual. Total. É um acampamento, o vilão ali tem relação ali com o passado do acampamento. Tipo...
Eu ia citar isso, né? Porque como a gente não vai falar de Sexta-feira 13, né? Mas você acabou falando, mas... Muitos filmes que a gente vai falar sobre acampamento são ali inspirados no Sexta-feira 13, como é o caso desse.
Uhum. É, todas as mesmas características, né? A gente sabe bem o que esperar desse tipo de filme, assim.
Mas é realmente muito divertido. É, e tem o Jason Alexander num papel coadjuvante, né? Tipo, o George do...
Sim, acho que é o primeiro Seinfeld. Filme que ele fez, né?
E ele tá muito diferente, né? Porque se tu conhece ele só pelo Seinfeld, assim, ele tá alegre, ele tá falando, tá rindo. É uma coisa que o George nunca faz. Tá? É muito diferente.
Ai, sim, é ótimo.
É muito bom. Gosto demais disso.
Tem a pior que tem a Holly Hunter. Sim. Mas eu não sei quem ela é.
Ah, mas deve ser, tipo, papel pequeno, assim, né? Tipo, não...
É, não era um daqueles... Dos jovens principais ali, né? Uhum. Porque é isso, né? É um acampamento, então tem criança pra caralho, adolescente pra caralho. Mas um grupo resolve ir passar a noite fora das instalações, né? Tipo, pegar umas canoas... Descer o rio e acampar na floresta, assim.
Tá
tipo,
vendo?
Que daí não é o acampamento. Não é o acampamento, com as casinhas, os banheiros, etc. É a selva. E aí lá eles encontram o Cropsy, que é o antigo zelador do acampamento de anos atrás, assim. E que sofreu uma... Os adolescentes acharam que seria de bom tom pregar uma peça nele, que ele acabou com o corpo completamente queimado. E aí ele volta pra se vingar de quem estiver por ali, né?
Acho que ele persegue um dos jovens que fizeram. Acho que ele é o novo zelador do acampamento. Tem muito tempo que
ele
eu vi.
Ele é um dos monitores.
Isso, monitores, né? Não é zelador, não, monitor.
Isso.
Só que acho que não é a mesma colônia, não, né? Não sei.
Putz,
que se mudou depois que o...
As perguntas difíceis, né, gente? Desculpa.
É. Faz muito tempo que a gente tá trabalhando com a memória, que a memória
os detalhes,
tá complicada.
Assim.
Sim.
Memória tá complicada.
Esqueci. Mas, gente, também, né, se for o mesmo lugar, assim, não é nenhuma surpresa, porque as pessoas têm essas ideias geniais. Ah, teve um massacre aqui... bem, passou um tempo já, vamos reformar.
Lembre-se que o Jason, ele demorou acho que uns 5 filmes pra ele sair do acampamento, tipo, Até então as pessoas estavam indo até ele. Elas continuavam indo.
Pois é.
Então, né?
É isso. Então, nenhuma surpresa. Mas sigamos então, gente. Próxima produção que a gente colocou aqui na lista, eu acho que é uma das mais marcantes também, para mim pelo menos, que é Acampamento Sinistro, Sleepaway Camp, de 83.
Sim.
Foi dirigido e roteirizado pelo Robert Hudzik. E tem a Felicia Rose, amor da nossa vida.
Sim.
Então,
gente, eu
né?
falo que é o melhor plot twist dos slashes, dos filmes de... Né, de acampamento, né? Vamos, né, falar que são filmes aí de férias de acampamento. É o melhor plot twist da história, gente. Não tem como. O filme pode nem ser tão bom. Tem muito tempo que eu não vejo também. Não sei se ele envelheceu, se ele continua divertido, mas não, é o melhor
ele
plot
twist. Ele envelheceu mal, assim,
é,
em relação
pois é.
A algumas temáticas. Ele envelheceu muito mal.
É,
mas
ele
a Angela é uma personagem sensacional.
Com certeza.
Ela, eu gosto do jeito que, tipo, as pessoas vão falar com ela e ela não responde, ela só fica olhando pra cara da pessoa, até a pessoa ficar puta, sabe? É muito satisfatório.
Aquele, tem um filme recente que fez isso também, né? Que é aquele Promising Young Woman, né? Que tem uma cena que ela tá... Não tem nada a ver com o acampamento, mas tem uma cena que ela tá andando na rua, daí os caras da construção começam a mexer com ela e tal, e ela... E ela pega e para e fica encarando eles até eles ficarem desconfortáveis e sair fora. Tá?
É.
É, não, essa cena é maravilhosa.
É muito boa.
É ótima.
Mas é isso, né? Tipo, fica só olhando pra... Que daí tu... O olhar se torna quase que um espelho, assim, tá expondo a babaquice do outro, né?
Uhum. Você quebra total a pessoa. É que, tipo... Tem que ter um pouquinho de sangue frio também,
demais.
Eu acho.
Demais,
pra
um pouquinho,
você não,
não
devolver. Né? Só ficar olhando pra cara da pessoa. Mas é um esforço que vale a pena.
Mas assim, a gente vai entregar o final, porque se for pra falar sobre por que esse filme envelheceu, a gente tem que entregar o final.
É, eu acho que a gente deve comentar sim, mas né, então fica o aviso pra quem não assistiu, pula um pouquinho, pula uns minutinhos. Que a gente vai comentar o final. Eu acho que esse é interessante falar, sim.
Então alguém explique o que aconteceu. Quero ver você explicando isso.
É, eu tô
curioso. O que acontece nesse filme?
Mas
Samuel
não assistiu,
né?
A gente não pode
então
falar.
Então tá pros ouvidos. Tá
não,
pros ouvidos.
Eu vou tirar os fones por 15 segundos. Conta logo. Valendo.
Vai ser mais do que isso.
Não.
Tipo, vai ser mais do que isso.
Não, ó, Deixa eu começar a sinopse quando for chegar na parte que... É, quando começarem
todos,
né? Os spoilers, eu te falo pra sair,
tá
Samuel. Aí eu te dou um toque no WhatsApp pra você voltar.
Tá bom, vai.
Mas é isso, né? Esse filme não tem nada muito diferente, assim, do clichê. Jovens no acampamento, de todas as idades, assim... É, e a personagem principal é essa Angela, que é uma menina de, sei lá, seus 13, 14 anos, que vai para esse acampamento junto com o primo, e os dois são bem próximos, mas ela é muito tímida, assim, ela não conversa com as pessoas, ela não interage, e aos poucos ela vai se soltando um pouquinho, mas, tipo, bem pouco, bem com pessoas específicas, assim, tipo, um amigo do primo dela, né, que vai se aproximando dela e aí eles viram namoradinhos e tal. Mas enquanto, né, a gente acompanha essas crianças, as pessoas, várias pessoas vão sendo mortas. Ninguém liga muito, né? Tipo, coisas acontecem e a vida no acampamento segue. Não, férias canceladas? Jamais.
Jamais.
A gente segue aqui. O dono do acampamento tá lá, tipo, não, gente, vamos lá que eu não posso perder dinheiro, não sei o quê. Só que tá tudo bem para todo mundo, tipo, morre, o cozinheiro sofre um acidente, o cozinheiro pedófilo, né, já é a primeira vítima, assim, ele sofre um acidente com uma panela gigante, assim, de água fervendo, caldo, sei lá o que era que tinha fervendo lá dentro. Aí, beleza, não vamos contar pras crianças, vida que segue. Só que aí depois morre uma das crianças... Das crianças, não, um adolescente. E assim, os amigos dele seguem a vida como se nada tivesse acontecido.
Tô de férias,
não muda absolutamente nada
tô
na
de
rotina.
Férias, férias. É, eu vou estar desse jeito em agosto, gente. Na praia.
Tendo ataque de tubarão e ele tá.
Se morrer, o problema é seu, antes dele do que.
Sim. É, só que assim, antes de tudo isso, né, a primeira cena do filme é um pai com seus dois filhos, né, um menininho e uma menininha, que estão num lago ali, nadando, bonitinhos, e uma lancha atropela eles, assim. Então é um acidente horroroso e aparentemente só sobra uma criança, tipo, o pai e uma das crianças morre, né? Então você deduz que a Angela é essa criança que sobrou, né? Mas enfim, agora então vamos começar os spoilers, Samuel. Daqui a pouquinho eu te chamo de volta. Saindo.
Até mais tarde.
Não, o que acontece é que, assim, quando a gente vê a Angela e o primo aparecendo a primeira vez, eles ainda estão em casa, né? É, com a mãe do primo, né? A tia da Angela. E ela é muito esquisita, muito esquisita. E ela tá preparando os dois pra eles irem pras férias e tal. E aí, no fim do filme, é que a gente vai descobrir que a criança que sobrou não foi a menina, foi o menino. Só que essa moça que criou o menino, ela falou, tipo, já tenho um filho, agora eu quero uma menina. Então ela cria essa criança como uma menina. Então a Angela é biologicamente um menino.
É.
É, e o aí, legal é como a cena é filmada, né? A câmera vai aproximando, ela tá paralisada com a cara bizarra, né? Um riso.
A boca aberta, né?
É a boca aberta, é. Olhando pro lado, os olhos assim vidrados lá. Aí a câmera vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo até a gente ver, né, que ela é um menino.
É, que seria então, tipo, um adolescente pelado também, né? No
um filme. Adolescente pelado.
É, sim.
Já começa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é a questão de que o filme apresenta isso como sendo a única justificativa para que ela matasse pessoas. Uhum. O fato de ser, digamos assim, um menino foi criado com uma menina, é explicação suficiente pro filme dizer pra gente que, ah, então ela é uma assassina também, sabe? Isso pra mim que é problemático, que eu disse que o filme não envelheceu também, porque eu acho que na década de 80, quando foi lançado, o povo falou, tipo, o povo aceitou essa explicação e tal, mas, tipo, hoje em dia, tu olha e fala, tá, né, tipo, acho que eu precisaria de mais informações além dessa, assim, simplesmente tu me falar que a porquê ela foi, né, porque ele foi criado como sendo uma menina, se tornou um assassino, eu acho que é um pulo meio grande, é isso que eu quero dizer.
Uhum.
É, total. Assim, quando, né, eu vi esse filme a primeira vez, na época do VHS... Esse final você tipo vira assim, é aquele tipo, você vira e fala, what? What the fuck?
Esse sentido assim, né?
Tipo... dá um impacto assim visual, ainda mais quando você é ali, né, um pré-adolescente, o impacto dessa cena assim, porque, né, uma pessoa vendo um pinto na tela assim, você vira e fala, gente... São, sei lá, tipo assim, né? Meus pais estão aqui olhando o que tá acontecendo. E o filme acaba desse jeito. Você vira e fala, o que que foi isso? O que que aconteceu? E é uma coisa que deu uma... É, porque a gente tá acostumado com aqueles slasher que, tipo assim, é a Final Girl sonhando e o assassino pega nela, ela acordando do pesadelo.
Sim.
Não, cara, isso deu uma... Foi uma coisa muito... inusitada, assim, digamos, assim. Foi surpreendente.
Acho que inusitada.
Mas realmente, palavra, não faz, né, sentido nenhum, Daniel.
Acho que era isso. Dá pra chamar o Samuel de volta.
É.
Ai, peraí, deixa eu mandar uma mensagem. Que eu concordo que hoje ele é um tanto problemático mesmo, né? É um filme meio complicado, mas... É o choque, né?
É o choque, exatamente. Dá pra colocar ele na lista de filmes com finais surpreendentes sem problema nenhum,
uhum,
né?
Total.
Se o final funciona, se é bom, daí é uma outra história. Mas ninguém vai dizer que não é surpreendente.
Samuel, depois você, se você puder assistir o filme,
eu
vou
atrás
do que você acha.
Do plot twist, né?
Eu gostaria de saber.
É, exatamente.
Sim.
Tem um amigo meu que sempre falava, toda vez que a gente falava do final do filme, ele falava, ah, e no final eles são abduzidos. Tipo, em todo filme, tá ligado? Titanic, no final ele sobe dos
isso. Sim, pronto.
Então, qualquer coisa é isso, tá? É isso que acontece nesse filme aí. Ele sobe dos
isso. Isso. Uma baita curva. Ai, mas seguimos então, gente. Daniel, você colocou o próximo da lista, o There's Nothing Out There, de 91, do Rolf Kanefsky.
Isso, exatamente. É, porque eu preciso compartilhar isso com alguém. Porque
deixa eu olhar qual filme é esse.
Ele não é um filme bom, eu já aviso desde agora, tá? Mas também isso nunca foi margem de corte pra gente, né?
A gente gosta de filme ruim.
Não.
É, exatamente.
Sim.
E esse aqui é ruim com força, então tem essa vantagem também. Então, ele foi, realmente, é um slasher, dá pra dizer. É, ele foi dirigido por esse cara aí, Rolf Kanefsky, quando ele tinha 20 anos de idade. E dá pra notar, porque o filme é uma bagunça, sabe? Mas eu acho que tem um motivo pra ele estar nessa lista. Daí eu vou chegar nesse motivo daqui a pouco. Mas primeiro deixa eu falar um pouquinho do que se trata, porque eu acho que esse filme aqui não é muita gente que conhece. Eu só fiquei sabendo dele recentemente, foi bem difícil de encontrar, mas encontrei, daí quero compartilhar isso com vocês. Então. Mas assim, o filme começa com uma cena que se passa numa videolocadora, o que eu já gosto, né? Aí, lá nessa videolocadora tem uma mulher que trabalha como atendente e ela passa a ser perseguida por um assassino. Aí, de alguma maneira, ela se enrola nos rolos das fitas VHS e é enforcada pelo rolo das fitas VHS. Como? Não sei. Mas aí é que tá, vem a primeira mudança do filme. Ela descobre que tudo isso foi um sonho, que não aconteceu de verdade, mas que ela tava sonhando enquanto ela estava dirigindo um carro. Tipo assim, ela sonhou tudo isso.
Dormindo no trânsito, terror da trânsito.
É. Ela estava dirigindo um carro pelo meio da floresta, né? Por aquelas ruas de areia, assim. E aí, depois que ela acorda, é que ela sofre um acidente. E aí é que a gente é apresentado pro verdadeiro vilão dessa história aqui, que é um alienígena em forma de sapo gigante. E assim, isso aqui é os primeiros 10, 15 minutos do filme, tá? Porque acho que 10. Depois é que a gente conhece os personagens principais do filme mesmo, que é um grupo de estudantes do ensino médio, que claramente todos têm pelo menos 30 anos de idade, pra mais. tem um ali que já tá ficando careca.
Sim.
E aí, esses caras, um grupo de amigos e tal, eles vão passar as férias na casa de um deles, né? Na casa do pai de um deles. Então não é necessariamente um filme de acampamento, mas eu falei, eu quero colocar esse filme nessa lista que eu preciso compartilhar. A casa fica no meio da floresta, né? Justamente no meio da floresta onde aquele alienígena apareceu antes. E aí eles passam a ser perseguidos por esse alienígena. E assim, é um filme de monstro. Só que ele é construído como se fosse um slasher, né? Então a gente não vê muito do alienígena, a gente vê mais o ponto de vista dele. Até porque quando a gente vê ele, ele é bem tosco, então é melhor que não veja mesmo, né? E assim como um slasher, né? Tipo um slasher da década de 80, por exemplo, ele tem muita, mas muita nudez gratuita. Mas quando eu digo muita, é muita mesmo, assim, ao ponto de que chega um momento assim que eles interrompem o filme pra mostrar uma das garotas tomando banho. E não é tipo, e não é como no Slumber Party Massacre, que assim, que tipo assim, a cena acontece no banheiro, sabe? Então, as meninas estão tomando banho, daí elas estão conversando sobre outras coisas e tal. Não, não tem diálogo nessa cena, é simplesmente a menina, tipo, sozinha tomando banho. Tipo, essa é a cena, sabe? É isso. E da metade, uhum. E da metade pro final tem uma outra menina que fica de biquíni, tipo, o tempo todo. E ela tá dentro de casa. E assim, eles andam pela casa inteira, tipo, eles passam a noite toda lá na casa, mas em nenhum momento ocorre pra ela, assim, colocar um casaco ou alguma coisa assim, não. Ela fica de biquíni porque, né, prioridades. Mas então assim, porque não é um filme bom, tá? Acho que deixei isso claro, né? Mas então por que que eu trouxe esse filme aqui? Porque ele tem um personagem que ele é meio que o protagonista. Não dá pra dizer que é o protagonista, porque o filme é todo uma bagunça, ele é todo mal construído, né? Mas ele é pra ser, tipo, meio que o herói da história. E ele é um cara muito chato, mas muito chato mesmo. Ele é tipo assim, que fica o tempo todo falando para as pessoas não ir para a floresta. É, fala, ao menor sinal de problema, ele fala, vamos embora, o que vai dar merda. É tipo assim, me identifiquei com o cara. Seria eu naquela situação, entendeu? Aí é por isso que eu trouxe esse filme aqui, porque eu olhei assim e falei, esse cara aqui eu acho que merece um pouquinho mais de destaque, porque ele pelo menos sabia das coisas que estavam acontecendo. Ele é meio que o Randy do Pânico, sabe? Tipo, porque ele entende bastante de filme de terror, e daí ele fala assim, pô, eu já vi isso acontecer em vários filmes, é bom a gente não ficar por aqui. Tem uma hora que aparece, tipo, um grupo de jovens, assim, tipo, que daí eles entram no lago, daí tira a roupa pra tomar banho no lago, né? Pra, né, ficar pelado também. E aí, por exemplo, tem, as meninas tiram a blusa, mas elas ficam de calça e entram na água. Então, tipo assim, tu vê também a questão de prioridades, né? Uhum. É, e aí ele vê essas pessoas e ele fala assim, tipo, isso aqui é claramente o grupo de personagens que morre primeiro num filme de terror. Depois vão vir atacar a gente, tá ligado? Então, tipo assim, ele tá o tempo todo trazendo essas referências e tal. Inclusive, da metade pro final, o filme vai fundo, assim, nessa questão da metalinguagem. E ele foi feito 5 anos antes do Pânico, né? Então, merece um pouquinho de destaque por isso. Mas é um filme muito, mas muito ruim mesmo. Assim, ruim com força. Mas eu precisava trazer ele aqui, porque senão teria sido tempo perdido o tempo que eu passei vendo esse filme. Então, pelo menos agora eu usei ele pra alguma coisa.
Vi as fotos então... aqui. Que coisa. Eu quero ver já.
É bizarro. No mínimo.
Quanto pior o filme, quanto mais se fala mal dos filmes aqui, mais a gente quer ver.
Eu vi as fotos do alienígena. Meu Deus.
Eu quero saber depois do público, então se mandem e-mail, coisa assim, gente, se vocês vão ir atrás, tipo, de todos os filmes que a gente vai falar aqui hoje, que tem muito filme bom, se vocês vão ir atrás só das tranqueiras mesmo.
É isso. Ouvintes, por favor.
É, mas tá aí a minha dica, então, se dá pra deixar, dá pra falar assim.
Tô curiosa também. Gostei. Mas seguindo, então... O próximo filme é um que a gente quase cometeu o sacrilégio de deixar de fora. Samuel que trouxe pra gente.
Que doido,
né?
Quando eu li essa lista assim.
Família Adams. Família Adams 2, de 1993. Então, Samuel.
Ai, gente, o que falar de A Família Adams 2? Porque, olha, o primeiro é bom. Existem poucos filmes que a gente pode dizer que uma continuação supera o original. Pra mim, é... Existem dois em específico, que é o Poderoso Chefão e a Família Adams. Então, é, assim, Família Adams 2...
Os dois estão no mesmo nível.
Gente, estão no mesmo nível, mesmo nível, mesmo nível. É, oh, cara, Família Adams 2 é maravilhoso. É um filme, assim, de comédia, com um humor tão específico, uma coisa tão própria. E aí você vai e você se torna inesquecível o arco do acampamento da Wandinha. Porque com a gravidez da Mortícia, né, eles precisam meio que se livrar das crianças que estão dentro da casa fazendo da vida deles um inferno. Então eles mandam os outros dois para um acampamento. Gente, e que cenas são essas da Wandinha tendo que interagir com crianças normais, eu tô aqui fazendo aspas com os dedos, enquanto ela tenta se adaptar, né, a chegada dela já é apoteótica, né, quando a Mortícia tá falando com uma outra mãe e tal, que ela diz, ah, a Wandinha tá naquela fase que só pensa em uma coisa, aí a outra mãe, meninos, aí a Wandinha, assassinato, cara, e aí a Wandinha toca o terror no acampamento, até que os monitores, né, que já estão assim, meu Deus, você quer esganar aqueles monitores, porque eles estão sempre sorrindo e rindo e querendo interagir com as crianças de forma positiva, mas sendo que eles são super, super capacitistas, inclusive. É. Uhum. E aí eles fazem uma sessão de tortura com a Wandinha, né, pra transformar ela numa pessoa melhor. Eles fecham ela... esse é um momento de terror sério desse filme. Eles fecham ela... numa cabana e botam ela pra assistir todos os filmes de princesa da Disney, praticamente. Quando a Wandinha sai, tá todas as crianças do acampamento em volta esperando a Wandinha, até que a Wandinha faz o que era considerado impossível, a Wandinha sorri. E aí, inclusive, as crianças ficam com mais medo antes dela com ela sorrindo. Uhum. Ficam com mais medo dela sorrindo do que como ela era antes, né? Tudo isso para que Wandinha assumisse o papel de Pocahontas na peça do acampamento, uma superprodução, inclusive, né? Que é o momento ápice do filme. simplesmente o momento ápice do filme, porque todos os filtros possíveis de serem quebrados num filme familiar nos anos 90 foram quebrados nessa cena. As crianças são mortas, as crianças são assadas, as crianças são assassinadas nesse filme. E é quase de forma explícita. E esse filme, se eu não me engano, não é nem 14 anos. Gente, é. Essa cena é um absurdo, um absurdo. Quando a Wandinha tá finalmente confrontando aquela loira oxigenada de 13 anos, que ela tá amarrada, com bota a maçã na boca, que ela, quando ela acende o fósforo pra tacar nela, que cena. Que cena fantástica. Todo o caos do teatro é assim, um absurdo de bom. Tem outras coisas rolando na família Adams 2. Tem o primo It com a mulher dele, que é uma doida assassina. Tem o neném que nasce loiro, dos olhos claros, alvo e sorridente, e destrói o Gomes, né? Enfim, esse filme, cara, eu podia passar horas falando como esse filme é perfeito. Raul Julia, Angélica Houston, estão assim, no auge. E uma grande observação que eu tenho sempre que fazer: assistam esse filme dublado. Porque a dublagem em português é uma das melhores coisas que os estúdios de dublagem brasileiros já foram capazes de fazer. Então, filme de terror, acampamento, A Família Addams 2, simplesmente perfeito, perfeito, perfeito.
Ninguém consegue falar nada depois disso, né?
Não, Samuel já...
Eu acho que tem na Amazon Prime, não tenho certeza. Tinha o Vira, eu revi esses dias.
Eu acho que tá no HBO Max, se eu não me engano.
Tem todas essas trocas, né? Mas tá em algum desses extremos. E inclusive tem eu acho que tem a dublagem em português dos anos 90 mesmo.
Pior que eu acho que o que tá na Amazon é aquele... É o de... É a animação, sabe?
Então saiu.
Mas tem algum stream, gente. Eu já vi. Sempre que eu vejo os filmes, eu vejo.
Já passou pela Netflix, se eu não me engano, há alguns anos. Tava
já?
Lá, então...
É que tá como se ele tivesse... Ah, não, tá. É a animação mesmo.
Mas eu acho que no... Ah, tá. No HBO, aparece como se estivesse no Amazon também, mas acho que no HBO é o filme mesmo. Tô até tentando
HBO,
conferir aqui.
Tá na HBO, gente.
Ah, é? Então, beleza. Tá aí, tá de
cuna. HBO.
Onde reassistir A Família Addams 2.
Estou com saudades desse filme, foi muito bem lembrado.
Ah, é maravilhoso.
Vai sair a série agora, né, da...
Pior, Wednesday. Cara, não consigo. Tudo... A Família Addams 1 e 2 dos anos 90 é tão bom, mas tão bom... Que nada que foi feito depois chegou aos pés, assim. Não sinto. Principalmente porque esses dois filmes, em especial, eles não têm filtro. Novamente. É um humor muito particular. É um humor só deles. E é um humor que não dá pra fazer hoje. Então, tipo, não é...
Não.
Você ainda ri pra caralho assistindo. Só que, tipo, não funciona, não funciona ser feito hoje. Então o pessoal tenta emular, tenta mudar o tom, fizeram uns dois filmes de animação já, né, e tal. Tem até um contexto bem social no filme de animação, mas não dá certo, não deu certo.
Mas vocês viram a foto da Jenna Ortega como Wandinha?
Ah, eu vi, mas aquela coisa.
Sim.
Né? Eu achei sensacional.
Eu acho eu acho que o fato de terem escolhido a Jenna Ortega, e aí ela vai pra essa série depois de ter feito Pânico e X, tipo, foi muito acertado, assim, sabe? Porque agora todo mundo ama a Jenna Ortega. E ainda a Christina Ricci vai aparecer na série, ninguém sabe o que ela vai fazer, mas já avisaram que ela vai estar lá.
Sim.
Então eu estou
inclusive
curiosa.
A Christina Ricci, né, deve ter uma menção, porque ela em adolescente em A Família Addams 2. E ela adulta em meu Deus... Deu um branco agora, a série que eu amo. E a Yellow Jackets, cara de doida o tempo todo. Ela nasceu com cara de doida, tá estampado na cara dela, cara de doida. Então, ela é perfeita pra esses papéis, né? Eu acho assim, ela e a Yellow Jackets é a alma da série.
E a série vai ter aquele Luiz Guzmán como o Gomes, né? Então eu tô curioso pra ver isso também, que eu gosto muito dele. Acho que é uma escolha bem, bem interessante.
O problema... de qualquer pessoa ser o Gomes, é que tinha que ser o Oscar Isaac.
Uhum.
É, não, mas ele, Luiz Guzmán.
Ele nasceu pra isso. Não, ele é ótimo também.
É.
Mas
é. Teve um tempo que falaram que seria
mas
o Johnny Depp, né?
É, porque era uma, a série do coisa, né? Do. Meu Deus.
É do Tim Burton.
Fugiu o nome. É. Então, sendo Tim Burton, acho que tu tem que pelo menos considerar o Johnny Depp em algum momento, né? Tipo, mas.
Pois é.
Acho que é obrigação, assim. Mas assim, Luiz Guzmán e Catherine Zeta-Jones também, né?
Uhum.
Então eu gostei da escolha do elenco. Não gosto tanto de Tim Burton atual, então.
É,
isso
também.
Ficaria
também.
Com o pé atrás por causa dele, não por causa do elenco. Assim, o elenco até me interessa.
É, eu também tô interessada. Vamos ver, né? É, que mais, gente? Então agora vamos dar um salto. Então vamos pular pra 2015, quando a gente teve o nosso slasher caipira com Dado Macabro, né? Do Marcos de Brito e André Campos Melo. É, Ivo, você pode falar um pouquinho dele?
Sim. Quando, né, saiu o Condado Macabro, saíram umas imagens, assim. A galera ficou bem. Gerou bastante curiosidade, né? Ele segue ali a fórmula dos slashers, mas ele subverte algumas coisas dessa fórmula, assim, quando ele cria dois núcleos de vilões. É um grupo de adolescentes que vai para um sítio, né? Não necessariamente uma colônia de acampamento, né? Mas é um grupo de adolescentes que vai para o sítio ali passar alguns dias, né? Digamos assim que é um final de semana. É aquele clichê ali dos adolescentes, da menina bonitona, a outra lá que é a gordinha, que vai ser a primeira que vai morrer. É, isso até gerou umas discussões, né, com o Marco de Brito na época, mas enfim, não vou trazer isso à tona agora. Mas aí ele cria ali dois núcleos de vilões, que é o Cangaço, que é interpretado pelo maravilhoso Francisco Gaspar. É maravilhosa a atuação. Sempre quando eu falo de Condado Macabro, eu falo... Assim, eu peço muita desculpa pro Marco de Brito, mas o Cangaço nesse filme, pra mim, ele é muito amor, assim. Ele é um personagem incrível. É, já pedem um filme dele pro Marco de Brito. Muita gente já pede, fala que o Cangaço tem que ter um filme só dele. É, tem outro, se eu não me engano, é o Bola 8, que é o outro palhaço, que vão roubar esses adolescentes. Eles vão no sítio roubar esses adolescentes. Aí, no meio, né, da invasão deles no sítio, né, deles começarem ali a ameaçar, sequestrar esses adolescentes, aparece um grupo mascarados, armados com machados, com arma mesmo, espingarda ali, são três personagens ali, que invadem o sítio e vão fazer uma carnificina ali com aqueles adolescentes. E também, né, confrontam também os personagens. É, né, tem a revelação, não vou falar aqui, né, quem que são esses personagens que invadem, mas é a fórmula do Slash, eles estão com máscaras, muito, muito legal as máscaras, estão bem caracterizados. Um tem uma máscara de porco, uma tem uma máscara que parece uma boneca. E é um filme que tem uma questão bem legal, que é justamente essa questão de trazer, né, essa cultura dos slashers para a nossa cultura nacional. E é bem legal, vale a pena ver, para vocês buscarem esse filme para ver, quem não viu ainda veja. O Marco de Brito, ele é muito bom diretor, né, ele já foi premiado no Festival do Boca com curta-metragem. É, tem feito produções, é escritor também, os livros dele são muito bons. Vale muito a pena ver, vejam e se fiquem maravilhados, assim, abismados com a atuação do Francisco Gaspar como o Cangaço, que é incrível.
Francisco Gaspar é sempre um arraso, né?
Sim.
E o... acho que foi o Apóstolos, né, que foi premiado no
foi.
Festival do Boca. E, nossa,
sim.
É bom pra caralho.
É muito bom, e assim,
gosto
ele...
muito.
É, eu fiz parte do júri ali, o pessoal, assim, queria dar todos os prêmios pro Apóstolos, né, os outros júris, assim, eu segurando a onda, assim, pra, né, que tinha mais coisas interessantes.
Isso daí, né?
É, eu falei, gente, vamos É, vamos pensar nisso aqui direitinho pra, né, fazer um pouquinho mais de justiça. Tem muita gente participando, mas é bem incrível. E o Marco de Brito, ele é tão legal que eles fizeram no Cine Fantasy, ele fez uma oficina, sei lá, em 3 dias de oficina, e entregou um curta-metragem incrível no encerramento do Cine Fantasy, né, feito ali junto com os alunos da oficina. E com a atuação maravilhosa do Francisco Gaspar, que é ali, tá sempre ali nas produções dele. Bem, bem legal, gente. E o Condado Macabro foi o que abriu, né, os olhos assim, para o Marco de Brito no cinema de horror, que até então ele já tinha produção, ele já tinha sido premiado em Gramado com outros trabalhos. Mas o Condado Macabro foi a revelação dele, e já até uma revelação e a consolidação dele como um diretor nacional de cinema de horror. É o nosso representante aí dos slashers.
Muito bom. Acho que Condado tá na Amazon, né, também. Amazon Prime.
É, acho que sim.
Se não me engano, está por lá, tá facinho.
É, a Amazon tem uma gama, assim, de filmes brasileiros. É...
Tem.
Tá lá sim.
Tá na Amazon. É, o pessoal fala que é mais tranquilo pôr filme na Amazon.
Uhum.
Não paga tão bem quanto os outros streamings, mas...
É mais de boa,
é onde
mais
o pessoal consegue pôr.
O acesso é mais fácil, né?
É.
É, a gente até falou disso no episódio que a gente fez com o pessoal da Suplício,
isso,
né?
Isso.
Que tá lá na Amazon também. Eles explicaram tudinho como funciona. Muito bem. O que mais, gente? Então, em 2015 também, a gente teve um filme que eu gosto bastante, que é o Terror nos Bastidores, The Final Girls.
Acho que...
Do Todd Strauss Schulson.
Acho que todo mundo gosta desse filme. Eu nunca vi ninguém falar.
Não tem como
não
gostar, né?
Esse filme é uma delícia.
Ele é ótimo.
Ele é maravilhoso. Ele conta a história de uma garota, né? Do uma colegial e tal, que ela tem uma mãe que é uma ex-atriz de filmes slashes, né, de acampamento e tal, e aí a mãe dela morre, e misteriosamente ela e os amigos são transportados para um desses dos filmes dela que foram gravados nos anos 80. E o que eu gosto no terror nos bastidores é que ele tem já essa camada razoavelmente dupla, eu gosto de dizer, porque ao mesmo tempo que ele é justamente uma paródia sobre os filmes de terror em acampamentos, também tem o fato da história ser bonita, porque esse começo, que mostra a relação da menina com a mãe dela, é muito bonito, ele é muito tocante. Não exagerado, mas funciona muito bem. E funciona muito melhor quando ela vai pro filme da mãe, que ela encontra a mãe jovem e tal. Então, e aí todos os estereótipos dos filmes de acampamento são questionados. Eu adoro a participação do ator negro desse filme. Boa parte das piadas são dele. Tem toda a questão com os amigos dela e tal. É bem zoado, é bem divertido. É um filme que funciona do começo ao fim. Ele é muito legal mesmo. Fiquei até triste porque ele termina, se não me engano, com um baita de um gancho, uma continuação, né? E nunca veio. Então, fiquei chateado com isso. Mas o filme tem seu mérito pra caramba, assim. Ele não fez sucesso todo, não tem essa legião de fãs, mas realmente, quem assiste, gosta. Não tem como dizer que o Terror nos Bastidores é um filme ruim, não.
É sensacional esse filme. Ele usa muito da metalinguagem, ele usa de uma maneira muito divertida, né? Porque ele. Todo aquele negócio que a gente costuma dizer, né? Tipo, do coisa. Ah, de. A personagem que apareceu nua vai ser a que vai morrer primeiro. Então, tipo, em certo momento, eles reconhecem esses clichês e eles usam isso como arma, né? Então, em certo momento, por exemplo, eles estão esperando o Jason lá aparecer, mas ele não tá aparecendo, e falam, ah, que tu tem que tirar a roupa. Ele só vai aparecer depois de tirar a roupa. Então, tipo, eles brincam muito, muito com isso e funciona. O filme é um filme que é bem ágil também, ele é bem movimentado, então, tipo, a direção, a câmera no meio que não para nunca. eu acho que ela dá umas voltas assim pela casa, faz um movimento muito estranho de vez em quando, mas funciona, assim, eu acho ele muito, muito divertido mesmo.
Mais recentemente, então, né, no ano passado, a gente teve o Rua do Medo, parte 2, 1978. Então, o filme do meio da trilogia da Lee Janiak, né, que saiu pela Netflix, que todo mundo amou. E acho que, não sei, pelo menos na minha bolha, essa parte 2 é a favorita, assim, das pessoas, né, na trilogia. O que vocês acham?
Olha, pra mim, eu tava conversando isso antes de começar aqui, eu gosto mais do primeiro filme, mas eu reconheço que o 2 é um filme melhor. Mas eu gosto mais do primeiro, assim, mas é uma questão puramente de gosto, assim, porque em relação a qualidades, o segundo, ele tem muito mais. Mas eu não sei, assim, porque eu não costumo assistir trailer de filme nem nada, né? Tipo, por exemplo, ontem eu fui ver aquele... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sem saber absolutamente nada sobre o filme. E me arrependi porque eu achei que talvez se eu tivesse visto o trailer eu não teria ido ver um filme porque eu não gostei. Mas de vez em quando. Então, assim, às vezes não dá muito certo. Mas assim, no caso do Rua do Medo, eu não sei se. Eu vi o primeiro filme e eu gostei demais. Assim, eu gostei demais daquele clima, eu gostei demais daquele. Sabe, o primeiro filme ele parece muito com o Terror nos Bastidores, sabe, desse negócio assim meio paródia, puxando, né? Mais pra comédia e tal, muito mais divertidão e tal, e o segundo não é isso. Eu achei muito estranho, principalmente que são filmes que foram lançados, né, tipo, uma semana de diferença entre o outro. Eu achava que seria aquele clima estabelecido no primeiro filme ia permear pela franquia inteira. Eu não sabia que cada filme ia homenagear diferentes gêneros e diferentes estilos, sabe? É isso que eu digo, que talvez se eu visse trailer eu saberia. Mas, então, foi um pouco de choque pra mim, assim, sabe? Daí, isso eu confesso que afetou um pouquinho a primeira vez que eu vi o filme, porque eu tinha gostado tanto do primeiro e tanto daquele clima do primeiro, que daí o segundo não é desse jeito. E acho que agora eu consigo enxergar que essa é uma das grandes qualidades do filme, na verdade. É o fato de que ele não é parecido com o primeiro, ele é outra coisa. E ele funciona como sendo outra coisa, né? Não sei se deu pra entender o que eu quero dizer.
Não, eu entendi muito bem, inclusive. E realmente, parece, tipo, são filmes que acompanham o mesmo projeto, mas com uma proposta bem diferente do primeiro pro segundo. Por mais que seja uma complementação da história, mas eles encaminham de forma.
Tanto é quando chegou o terceiro, daí eu já não estranhei tanto, sabe?
Uhum, eu entendo.
Porque é uma outra coisa também, né?
Mas é um filme bem bacana, assim, o parte 2. Eu também gosto mais da primeira parte. Mas a parte 2 é bem legal, é muito bem produzido, é um filme bonito, inclusive. A protagonista é a Max, né, de Stranger Things e tal.
Sim.
Tá muito timing. Bem, por sinal.
Tá ótima, ela tá ótima nesse papel. Tem muito sangue, tem muita criança morrendo. Tem uns momentos assim bem obscuros mesmo, que nem novamente, a parte 1 não tem tantos momentos obscuros quanto a parte 2. A parte 2 é um filme que se leva muito mais a sério nessa questão do acampamento, do massacre no acampamento. O final do filme é um banho de sangue. É gigantesca a quantidade de sangue que é derramado no filme.
É que você sente o perigo, né? No primeiro tu não sente.
Isso, verdade.
Porque, eles vão enfrentar todos os monstros lá ao mesmo tempo e tal, não sei o que, mas tu não sente o perigo. No segundo tu sente, ele é mais sóbrio nesse sentido, né? Ele vai mais fundo na questão da violência e tal.
O primeiro, ele só se revela um sentimento de perigo quando os protagonistas morrem no final. Não sei, isso, pelo amor de Deus, não é spoiler, todo mundo já assistiu esse filme. Se for, desculpa, gente, se você assistiu. Mas enfim, tem um momento no Rua do Medo, parte 1, que, tipo, você pensa, o filme vai se desenhar como todos os outros, assim, todo mundo sobrevive. Não, morre uma caralhada do uma boa parte dos personagens principais. É bem chocante, inclusive. Agora o segundo, não, ele já começa com a sensação de perigo o tempo todo, assim, bem, bem presente. E eu acho que foi uma grande homenagem, né, a parte 2, aos filmes de terror de acampamento, principalmente Jason, esses clássicos ones mesmo. É um filme muito gostoso de assistir, embora não seja meu favorito da trilogia também, mas ele é muito gostoso de assistir.
É, eu acho que o que me pegou nele, Samuel, foi justamente isso. Quando eu vi, eu me senti ali no início dos anos 90, sentado na sala, vendo filme na televisão de tubo. Uhum, pois um VHS, porque a fotografia dela remete muito, né, a um filme, uma coisa mais de uma película, uma coisa mais granulada, mais antiga. É, e eu gosto muito da atriz, da Max, que faz a Max, né, do Stranger Things, eu esqueci o nome dela, mas ela tá muito legal nesse filme, né? Então eu gosto dela tanto no Stranger Things quanto no nessa parte aí do Rua do Medo. E o filme, ele segue bem ali a cartilha, né, do slasher, do... E da homenagem aos filmes da época. E ele funciona muito bem, porque geralmente os slash a gente acaba não se apegando muito aos personagens. Tirando um ou outro, como Halloween, por exemplo, esse filme a gente consegue se apegar a alguns personagens. E ele funciona muito bem, ele é bem violento, ele é bem tenso. Ele não dá um respiro, ele já começa tenso e ele não para. Ele só vai crescendo, né, os momentos de tensão que ele proporciona. Gosto muito da parte 2.
E se eu não me engano, vai sair, a Netflix vai fazer mais uma trilogia, não vai?
Não sei.
Vocês chegaram a ver alguma
não
coisa?
Não sei, tem que tapar o buraco do Stranger
Things. Rua,
né,
do Medo tem... é, exato. Sim, porque Rua do Medo tem uma porrada de livro, né?
Ah, não sabia.
Sim.
Então,
sim,
daria
sim. Mas
pra
eu
adaptar.
Eu não sei também se eles adaptaram algum específico ou se eles só pegaram elementos do...
Se fizeram... É, pode ser.
Porque os livros são bem
mas,
infantis,
enfim,
né? Os livros são bem infantis.
Sim, são mesmo.
Pois é.
E, inclusive, né, tem o filme do Goosebumps, que é do mesmo autor, que é total outra pegada, né?
Exatamente.
Mas é isso, material de referência para fazer mais uma trilogia a Netflix tem. Então, é torcer para que saia mais alguma coisa de qualidade, né? Porque às vezes fica esse negócio, vira um Stranger Things. É. Me perdoem quem gostou, eu não gostei muito da última temporada.
Não, como? Não pode, né? Eu pensei que era proibido não gostar.
Cancelada.
Teve seus altos e baixos, eu fico nessa.
É, sim. Não achei ruim, assim. É que, assim, nada bate a primeira
não,
temporada.
Impossível. Não, impossível.
A segunda é
segunda
horrorosa.
É tenebrosa.
E...
É tão ruim que, é tão ruim que eles esqueceram da lore da segunda na última. Tipo, um monte de coisa que tinha que ser encaixada ali, eles não... Fingiram que não existiu.
É, exato.
Eu nem lembro da segunda, gente.
Eu também não.
Eu lembro pouca coisa também.
Não lembro. A terceira é ok.
A terceira é ok.
A terceira é aquela que tem um shopping?
A do shopping.
A terceira é do shopping. Tem bons. A quarta, assim, também... O resultado final pra mim não me agradou. Ela tem bons momentos que funcionam... E esses bons momentos eu acho que acabam mascarando o que ela tem de problemas. Ela tem um problema de, pra mim, de arcos de personagens, assim. Ela
Nossa,
cria ali
pra
uns...
tirar totalmente ali aquela parte lá da Rússia. Da,
Nossa do, senhora,
do
meu Deus do céu.
Não faz
essa
falta
parte
nenhuma.
Da Rússia, que
na hora que entrava,
inferno.
Eu pegava o celular e começava a mexer no celular.
Nossa, Ivo, tá aí, ó. Também... Mesma coisa, igualzinho.
É, meu Deus.
E a própria Eleven
também.
Gente, ela
Nossa,
só chora, velho, ela
arco,
só chora.
O arco dela com o pai dela. Agora a gente já tá discutindo Stranger Things. Mas enfim, o arco
Sim.
dela com o pai dela foi um grande nada pra lugar nenhum. Porque
Nossa,
a relação não andou, não se resolveu, não teve nem redenção nem condenação. Foi um grande blé. Que droga de arco, olha, puta merda. Mas enfim.
Porque é isso, né? Cê, ao invés de fazer, gente, 8 episódios de 1 hora e caralho e um de 2 horas e meia, faz um negócio decente com uma duração razoável. Que aí não precisa ficar enfiando um monte de coisa, sabe? Que não, que vai de nada a lugar nenhum.
Eu não entendi.
Foi uma tática imbecil. E ainda, aí vamos dividir a temporada em duas partes. 7 episódios, passa 2 semanas, 2 episódios. 2 episódios que totalizam 4 horas. Que as pessoas ficaram acordadas à noite pra assistir, pra dar spoiler de manhã.
Mas aí foi um... Aí, não sei se você sabe, mas aí foi um atestado de incompetência da Netflix. Porque, realmente, o único motivo que teve pra dividir foi a pós-produção, que não ficou pronta a tempo dos 2 últimos episódios. Tanto que eles falam... Teve gente falando depois. Que quem assistiu no lançamento de imediato na plataforma... Tipo, no mesmo segundo em que assistiu, deu play, pegou uma versão com efeitos especiais ainda não terminados, digamos assim.
Meu Deus do céu.
Nossa Senhora.
E realmente, o último episódio, tipo, a hora final, é muito efeito especial. É muita coisa. Uhum. Coisa grande, assim. Eu adoro, por exemplo, aquela sala do Vecna, né? Aquela sala sem muros do Vecna. Um relógio lá, aquele vermelhão bonito e tal. Sim. Mas, nossa, deu muito trabalho fazer aquilo pra galera. Eu acho que, assim, a Netflix matou 10 séries infantis, 20 produções de adolescente, pra poder fazer esses 2 últimos episódios. Porque a conta não vai bater, não, mas lá na frente, olha. Mas foi um sucesso estrondoso, né? Gigantesco. Eles vão botar, assim, números de horas assistidas vão ser inflamados.
Não, a Netflix ainda é o maior sucesso comercial...
Eu ouso dizer que o único. Não sei se tem alguma outra coisa que...
Que a gente...
Que chega
perto. O pessoal
perto,
fala,
assim,
a Netflix é a mais cara, a Netflix vai falir. Tipo, a Netflix já passou do período, digamos, período teste. Então agora ela tem que fazer, ela tem que ser rentável. Então, e talvez ela continue sendo, consiga ser por um tempo. Os outros streams, tipo, HBO Max, a gente paga uma mixaria pra assistir. Beleza, só que ela está naquele momento de vamos queimar dinheiro. A Amazon, o Jeff Bezos colocou 1 bilhão do próprio bolso pra fazer a série do Senhor dos Anéis. Então essa galera tá queimando dinheiro, né? Netflix não, a gente tá ganhando dinheiro.
Uhum.
Então, o problema é que não tá, né?
Deu ruim, né, nos números no de assinantes.
Então assim, a gente fugiu completamente do assunto, né? Mas tudo bem. mas assim, eu sou da opinião de que vai falir ou vai ser vendido em algum momento. Porque o modelo de negócios do jeito que tá,
não é rentável,
ele não se sustenta. É aquele negócio de nós vamos ter prejuízo agora porque a gente vai ter lucro depois. O problema é que essa hora de ter lucro, ela não chega. Mas eu estava sempre se baseando no fato de que esse ano a gente tem milhões e milhões de assinantes a mais que no ano passado. Então, se esse número continuar crescendo, eventualmente a gente vai ter lucro. E o número começou a diminuir. E eles não estão mudando o modo de produção. Eles continuam investindo caro naqueles filmes de ação que custa, sei lá, 200 milhões, sabe-se lá por quê, tá ligado? Então, eu sou da opinião de que eventualmente vai falir. Ou vai ser vendido e tudo mais. Porque esses outros serviços que estão cobrando menos, eles têm um estúdio por trás ou alguém com dinheiro. A Amazon tem dinheiro, a HBO, né, tem ali... Antes era da Warner, que era da AT&T, agora não sei quem é a dona, mas tipo assim, tem dinheiro por trás. A Netflix não tem. Não tem uma empresa bancando a Netflix, bancando as despesas dela. Ela tá bancando sozinha.
Uhum.
E eventualmente essa conta vai bater. Então, eu sou da opinião de que vai falir. O que, tipo assim, né? Assim, o que a gente tava conversando antes, né? Considerando ali a qualidade das produções ultimamente, não seria uma perda muito grande. A grande vantagem da Netflix é a
praticidade.
A qualidade do serviço em si, tipo, a facilidade, praticidade e tal. Tipo, não é o conteúdo dela. Então, voltando agora, né? Coisas como o Rua do Medo, assim, tipo, o Rua do Medo, ele fez muito sucesso na nossa bolha, sabe? Tipo, quando ele saiu. Mas o Stranger Things, por exemplo, o povo continua falando do Stranger Things, tipo, quando fazia 2 anos que não saía nenhuma temporada nova, o povo ainda falava sobre isso. Meio que ninguém mais fala sobre o Rua do Medo, sabe? Então, tipo, ele fez aquele sucesso naquele momento pra um público muito específico, eu não sei até que ponto que... Eu até procurei notícia aqui sobre uma nova trilogia, mas não achei nada em algum site confiável. Então, não sei dizer, porque eu acho que não foi barato e não sei se deu esse retorno todo também. Porque eles não divulgam números, né? Então fica difícil também de saber.
Não.
Mas é isso. Acampamentos são um clichê gostoso do terror, né? Um horror confortável, acho que dá pra dizer isso.
Total.
Pra quem resolve se meter no meio do mato, pelo menos no acampamento, tu tem ali teu banheiro, né?
O carregador de celular.
Carregador de celular. Pra tu ter contato com o mundo exterior, né, Silvana?
Exato. Mas normalmente eu tenho contato.
Não, ela tem. Eu lembro uma vez que ela tu postou, o que que era? Era um vídeo, tipo assim, do lado de fora, assim, tipo, numa casa que tu tava, tu postou no Twitter, assim. Ela assim, olha aqui como é que é do lado de fora. Abriu a porta e não dá pra ver nada, tá ligado? Tipo, totalmente escuro.
Assim. Tava preto. Pior que o banheiro era do lado de fora. Isso era uma casa, era um Airbnb, assim, mas era uma mini casa.
Jesus.
Na Serra da Cantareira. E aí o banheiro era do lado de fora.
Ah, não vai.
E...
Não, vai. Segura até o dia seguinte.
Dormi com um pinico.
Não vai. Não, não.
Ai, pois é. Não, era muito escuro lá fora.
Ai.
Ai, mas enfim. Mas, gente, então a gente tem algumas menções honrosas, outras nem tanto, né? É, só pra relembrá-las aqui. Então, em 1981 a gente também teve o Mad Men. Em 88, Cheerleader Camp. Em 2015, Summer Camp. 2018, Romina. 2019, Rim of the World. Esses dois últimos na Netflix. E 2020, o Sem Conexão, também Netflix, que é um filme polonês.
E o Summer Camp tá disponível no Amazon Prime, então...
Amazon
Isso.
Prime.
Eu acho que dessa lista, o mais interessante seria o Summer Camp mesmo.
Pois é, eu fiquei interessado em conhecer. Eu não conhecia, não sabia nem da existência dele.
O Sem Conexão talvez seja legal, mas ele é clichê exagerado, então também não sei se é uma
boa. Ele teve uma continuação, né, também, o
teve?
Sem Conexão.
Teve? Nossa, tem, então tem sucesso.
Tem um Sem Conexão 2.
Cheerleader Camp tem a capa bem legal.
Todo mundo
confesso
fala,
que eu
poxa, maravilhoso.
Madman eu vi, mas olha, gente, não lembro, tá? Mas eu lembro do personagem, mas do filme em si, não lembro muita coisa, não.
Realmente, a capa do Cheerleader Camp é muito boa.
Né? Eu vou atrás de assistir também, porque esse não rolou, não deu tempo. Mas é isso, então entra a vinheta... Ah.
Até hoje,
Samuel,
né,
Samuel vai indicar... Não, a gente precisa conhecer alguém que faça vinhetas. Ouvinte, não. Se você souber, se você tiver essa habilidade, conversa com a gente, por favor, que a gente precisa de uma vinheta para os games de Samuel.
Vou pedir o Luan. Luan que fez a trilha dos meus curtas. Ele participou de um... Ele participou de uma live. Ele é músico e ele gosta de filme de terror. Vou pedir ele.
Se ele puder, na real, Ivo, fazer uma vinheta pro podcast.
Sim.
Como um todo.
Vou pedir pra fazer pro podcast e pro Samuel.
Faz uma listinha.
Samuel merece.
Faz uma listinha de o que a gente precisa de vinheta. E manda assim, despretensiosamente.
Escuta,
o cara
gente,
nem
Luan,
aceitou
Luan.
Ainda, ele já tá sobrecarregado de trabalho.
Vai, depois a gente discute isso, vamos encaminhar.
Aham. Sim. Vou mandar esse podcast
então
pra ele.
Olha a falta que faz.
Olha aí, amigo, a gente tá precisando de uma ajuda.
Pois é.
Mas sim, aqui nessa parte de games, né, eu trouxe dois jogos. Com propostas bem diferentes. O primeiro é o Friday the 13th, The Game, que é justamente o jogo de Sexta-feira 13 do Jason. Cara, esse jogo, ele é um sucesso. Ele deu muito certo, apesar de todos os erros. Eu gosto de falar isso. Porque é um jogo que saiu com alguns problemas de servidor, principalmente. Mas que, ao longo do tempo, a empresa que criou, conseguiu dar a volta por cima. E foi uma febre do caramba. Do que é que consiste o Friday the 13th? Você vai ter lá o Crystal Lake, todo o mapa à sua disposição. E você vai ter um jogo com 5 pessoas. 4 vão ser monitores do acampamento. E um vai ser o Jason. questão é um jogo online, você joga com seus amigos, você faz amigos, você faz inimigos. Tem muitas opções do que fazer dentro do jogo. Como Jason, você é overpower, você tá cheio de poder, cheio de habilidades. Como o pessoal do acampamento, você vai muito sofrer. Tem que usar a inteligência mesmo para conseguir se livrar. Desde conseguir chamar a polícia para conseguir ser levado, até conseguir colocar, montar um carro com seus amigos e partir. Ainda assim, o Jason pode parar o carro com a força bruta dele. É muito legal. Comprei esse jogo no lançamento dele. Eu não sei se foi 2018, 2019. Agora deu um branco. Mas eu comprei esse jogo no lançamento e ele é muito, foi muito divertido. Foi muito gostoso jogar esse jogo. É, inclusive, se vocês... Quem puder, quem tiver interesse, vai ver a Samira Close jogando esse jogo, porque é maravilhoso. Uhum. Tem alguns momentos assim épicos das histórias dos streamers na Samira fazendo a transmissão desse jogo. E outro jogo que foi lançado, inclusive, recentemente, foi lançado no mês passado, mas tá fazendo um sucesso estrondoso, é o The Quarry, que é dos mesmos produtores de um jogo de gigantesco sucesso para o PlayStation 4 chamado Until Dawn. Que é um jogo meio um jogo filme, que você tem um grupo de personagens, você controla todos esses personagens, ele não é online, é single player, e você vai criando o enredo desses personagens a partir das escolhas que você faz. É, o The Quarry, ele mostra um grupo de jovens que está em um acampamento antigo, mas é nos nossos anos atuais, eles estão curtindo férias e tal, até que essas férias chegam ao fim, por um motivo meio errado, eles acabam se dando mais uma noite. É, só que, infelizmente, nessa noite, um grupo de seres nefastos começa a caminhar junto a eles e causar morte e destruição. Então, o interessante do The Quarry é que, quando a gente está assistindo, principalmente, um filme sobre jovens em acampamentos vivendo uma história de terror, a gente sempre se questiona o quanto eles são burros. E no The Quarry você vai ter finalmente a oportunidade de mostrar que você não é burro. Então, se você acha que você faria melhor que aquelas pessoas, jogue The Quarry pra mostrar que você é capaz de fazer com que o grupo de personagens sobreviva. Eu no Until Dawn eu me considerei com muito sucesso, porque eu consegui fazer o final, todos os personagens sobreviviam. Agora o The Quarry, ele já vem com uma série de novos elementos de gameplay, algumas facilidades, inclusive. Eu ainda não comprei esse jogo porque ele tá R$400, então tá impossível.
Caraca!
Inclusive pra um jogo de gameplay que diz que é apenas de 10 horas, então gastar R$400 pra 10 horas de jogo não vai rolar, vou esperar uma promoção ou ele entrar em algum serviço. Mas eu fiquei impressionado com o capricho que ele foi produzido. Eu tô vendo muitas pessoas jogarem. Na Twitch ele tá bombando. Com esses streamers grandes ele tá bombando. E pra você ter uma ideia, ele tem a Lin Shane no elenco. Tem uns outros nomes bem interessantes também. Tipo aquele rapazinho que fez o Detetive Pikachu. Que ele fez umas outras coisas também. Ele tá no elenco. Aquele nerd bobão do Santa Clarita Diet. Ele tá no elenco. E tem aquele rapaz do primeiro Pânico, pior que eu esqueci completamente quem é, que ele tá fazendo um policial super perturbado também nesse jogo. Então tá aí, é um dos grandes lançamentos de jogos de terror do ano. É, eu tô louco pra pegar, mas infelizmente não vai rolar. Por enquanto é aquele famoso jogo que eu tô assistindo, né? Porque eu tô vendo as pessoas jogarem. Mas é isso, dois jogaços assim pra nessa temática de acampamentos, né, que talvez interesse o nosso público.
Muito que bem. Então, acho que é isso, gente. Vocês têm alguma consideração final?
Só aquele reforço do que eu disse. Como é gostoso, né, terror de acampamento. Não é um gênero, não é nem um subgênero, eu creio. É um espaço, é um local onde as coisas acontecem. É um terror gostoso, um terror confortável. Tem muita bomba, mas tem muita coisa legal também.
Meu recado final é não vá pra floresta. É o mesmo do início.
Mas o contato com a natureza.
Daniel tá muito invocado com floresta. Daniel, você tem alguma história traumática com floresta? Esse é o momento.
Não, não é porque eu não vou pra lá. Eu vi filmes não, de terror, eu evito, né? Eu não vou pra lá. Exatamente.
Mas eu não sei, eu acho que a Silvana se garante ali na floresta. Ali. Acho que ela...
Não, ela se garante. Teve uma
conhecimento
vez...
dela, né? Ela...
Teve uma vez que a Silvana tava me falando, tipo, dos cuidados que tinha que ter numa floresta pra não ser atacado por urso.
Meu
Aí
Deus.
Eu falei, sim. O maior cuidado é não ir pra lá. Tu não vai, não tem problema.
Tem toda uma coisa de, ai, se você vê um urso, fique imóvel. Caralho que eu não consegui ficar imóvel.
Já.
Eu vou estar me tremendo mais que várias vezes, não tem como ficar imóvel.
Mas nesses acampamentos não tem nada disso, gente. É seguro. Tem o que eu disse, tem o carregador de celular ali. Era... Tem o Wi-Fi, tem o banheiro. De fato, um banheiro.
Importante.
Ai, muito bem. Então é isso, gente. Ouvintes, como sempre, deixem seus comentários pra gente no post, nas nossas redes sociais, por e-mail, onde vocês preferirem. É, contem pra gente o que a gente esqueceu, contem pra gente se vocês gostam, o que vocês acham desses filmes que a gente comentou por aqui. É, boas férias pra quem tiver de férias e até a próxima, gente.
Até mais.
Até, tá? Pessoal, até mais. Boas férias.
Então a gente tá aqui hoje pra conversar sobre alguns filmes de acampamento, né? Os clássicos filmes de acampamento, tal qual Sexta-feira 13, aqueles jovenzinhos que cuidam das crianças que vão acampar.
Sil. Oi. Desculpa. Eu não sei se tu tinha me ouvido. Eu falei que eu tinha ido no banheiro. Eu perdi o momento de gravar.
Eu tava achando estranho que ele não tinha falado nada.
Não ouvi, não. Alguém ouviu?
Desculpas.
Eu não ouvi, não. Mas nossa,
a gente tava falando muito sobre o festival. Aí eu falei, gente, eu vou rapidinho no banheiro. Ai, desculpa. Eu disse, meu Deus, aqui, aí eu voltei e pensei, meu Deus, ela tá gravando, ela tá fazendo introdução. Será que eu atrapalho? Eu preciso atrapalhar porque eu não apertei play no Discord com todo mundo. No Audacity com todo mundo.
Não, disse, tudo droga, bem, vamos parar.
Como que ódio, desculpa.
E a gente volta. Só que eu não vou parar o Zencaster, porque não, daí a gente usa isso como erros de gravação no final do episódio.
Beleza.
Gente, peraí só um minuto que meu gato tá doido, ele tá andando pela casa miando. Tô com medo de vazar.
Eu ouvi agora ele.
É, o senhor te ouviu.
Gato pode vazar, não tem problema.
Não, ele tá desde o início do podcast, ele tá assim, andando pela casa miando. Desculpa,
ele
tá
achou gente. Agora os erros de gravação aí, essa parte.
Vou começar agora aqui.